pesquisa desenvolvida na USP, que aborda a categoria família como orientadora de política pública e se debruça sobre o caso do programa Famílias Fortes, do governo anterior, né, governo Bolsonaro, para refletir acerca dos impactos da concepção do que poderia ou não ser, né, uma política pública, qual o alcance dessa política. Então, essa categoria família que foi mobilizada discursivamente, né, na construção de política pública, eu converso sobre o assunto com a professora, pesquisadora, professora Marília Moscovitch, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é nossa convidada. E aqui eu queria explorar um pouco mais esse conceito, né? No que você focou, qual é a tua preocupação como socióloga, estudar, abordar essa categoria família, e no caso partindo de um modelo, de um programa, né, do governo anterior, foi isso?
Na verdade, o Estado, ele trabalha com a categoria família já em políticas públicas quase desde sempre, né? Então, claro, embora a gente faça uma divisão entre o aspecto público e privado, é claro que o Estado, ele regula a família, né? Porque ele regula o casamento, ele regula a distribuição e circulação de bens, né, simbólicos, de acesso a serviços, um monte de coisas que passam pela família. Então, desde sempre, a gente tem políticas públicas que passam pela categoria família ou que utilizam as famílias como foco. A diferença é que houve uma mudança no entendimento um pouco do lugar que a família pode ocupar nessas políticas públicas. No governo Bolsonaro, existiu uma construção discursiva sobre o papel da família, em específico nas políticas públicas de direitos humanos. Isso foi uma coisa nova, né? A gente via bastante a figura da família como uma forma do Estado conseguir executar políticas públicas de maneira mais eficaz na assistência social, até nas políticas públicas de saúde, nas políticas públicas de educação. Então, a figura da família, ela sempre apareceu nesses espaços. A diferença é que, quando a família, ela é trazida para políticas públicas de direitos humanos, há um deslocamento discursivo que esse governo operou, de que a família, ela não seria, digamos, um meio para a execução de políticas públicas preocupadas com os sujeitos, né, com os cidadãos. Ela passa a ser o próprio sujeito ou cidadão. Ela é entendida como o próprio sujeito ou cidadão, como se ela fosse um sujeito de direitos em si mesma. Então, a gente precisa fazer políticas públicas para preservar, entre aspas, aí, a família, ou para fortalecer a família, como se isso fosse um processo homogêneo, como se as famílias fossem todas iguais, como se, né, a gente tem um monte de complexidades aí que não são levadas em conta. Então, essa foi, digamos, a grande novidade. E aí, num segundo momento da pesquisa, né, no primeiro momento eu mapeei um pouco a maneira como essa instituição família e o discurso sobre ela apareciam ali nessas políticas do governo Bolsonaro. Num segundo momento, eu comecei a tomar uma política pública específica, que é o programa Famílias Fortes, para tentar olhar de forma um pouco mais detalhada e um pouco mais detida o impacto que essa nova forma, né, de abordar a família nas políticas públicas de direitos humanos poderia ter.
Parece haver um caráter mais ideológico. Então, quero entender se isso acabou reduzindo um pouco, concentrando num determinado perfil de famílias. A gente também não está falando, dependendo do discurso do governo, você fecha isso, você recorta isso brutalmente, né?
É, tem esse lado, né? Mas eu acho que o lado, assim, ele é muito sutil, digamos, no discurso, né? Então, assim, em nenhum momento na documentação da família, né, da Secretaria Nacional de Família que tinha no governo Bolsonaro, ou na definição do próprio programa, em nenhum momento está dito, né, tem que ser uma família de um homem e uma mulher, ou tem que ser, enfim, não, isso não está colocado assim a priori de uma forma explícita, né? Mas existe uma, toda a construção ali, ela é feita pensando na ideia de que o laço familiar, ainda que seja, porque a gente tem no Brasil, daí só fazer um parênteses,
claro,
a gente tem no Brasil, e acho que isso nem, né, nenhum governo, nem mais ideológico, nem assim, ninguém conseguiria ignorar, A gente tem no Brasil formações familiares que são muito diversas, muito independente da gente pensar a questão da sexualidade, ou de, né, casais de mulheres, casais de homens e tal. A gente tem no Brasil experiências concretas de família da grande maioria da população que não são representadas pela familinha, né, familinha margarina, familinha nuclear tradicional, só um casal e filhos na casa, vivendo e tal. Porque a gente tem questões aí históricas, culturais, econômicas que atravessam essa formação. Então a gente, as pessoas convivem muito com avós, a gente tem pessoas de várias gerações na mesma casa, porque as pessoas não têm como ficar comprando casa, porque no Brasil a gente tem um problema, né, com moradia. Então a gente tem mesmo uma experiência de construção de laço familiar que ela é, em geral, no Brasil, ela já é mais diversa do que esse modelo mais tradicional de família. Não teria nem como, né? Mesmo dentro de um ponto de vista cristão, heterossexual, a gente pode, né? Não teria nem como fazer qualquer política pública que ignorasse que, por exemplo, muitas vezes a avó pode ser uma cuidadora, né? Então isso não é colocado nas políticas de forma rígida a priori, né?
Nem nessa, né? Mas nem nessa gente, especificamente.
Nem nessa. Tá. Nem nessa. A maneira discursiva pela qual essa abordagem de família, ela acaba sendo... acaba representando uma restrição do ponto de vista da sexualidade, ela é um pouco outra, né? Ela acaba acontecendo porque você corta todo o discurso sobre sexualidade dos direitos humanos.
Uhum.
Você tem uma redução, isso é algo que aconteceu durante o governo Bolsonaro, né? Até no governo da Dilma, com o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, né, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, as questões de direitos LGBT, elas passam a ser entendidas como uma questão de direitos humanos. O direito LGBT, ele sai, digamos, do campo da saúde, né? Ele era as políticas públicas voltadas para pessoas LGBT. Elas foram, por algumas décadas, muito focadas nas políticas de saúde por conta da epidemia de HIV e, enfim, outras questões aí. E aí ela sai e vai para os direitos humanos. E aí você começa a ter uma expansão mesmo do entendimento do que é o direito LGBT, enfim, o que as pessoas LGBT podem e devem reivindicar e ter de apoio do Estado e tal. E aí, quando entra o governo Bolsonaro, toda a construção de políticas, enfim, de apoio ao direito das pessoas LGBT e tal, e direito à sexualidade que existiam até então, que já não eram muitas, né, elas são super reduzidas. Então tem uma mudança, por exemplo, na própria estrutura do Ministério. A gente tem a criação de uma Secretaria Nacional da Família, como se a família fosse um grupo específico de pessoas que precisa, né, dar atenção, como a gente tem, por exemplo, tinha a Secretaria Nacional da Mulher, ou antes disso a gente tinha a Secretaria, antes do governo Bolsonaro, né, a Secretaria de Políticas de igualdade racial. Então você está falando de setores da sociedade, está falando de grupos de pessoas que, por terem certas características, têm menos acesso a direitos ou precisam de uma certa proteção do Estado para que as desigualdades sejam reduzidas. Aí você alça a família, que nem é uma coisa específica, porque todo mundo tem família, né? A esse mesmo lugar, a esse mesmo patamar, criando uma Secretaria Nacional da Família. E aí essa Secretaria Nacional da Família, ela recebe um orçamento próprio, ela vai ter, tipo, né, mais possibilidades de atuar. Ao mesmo tempo, toda a questão LGBT fica reduzida a uma subpasta dentro de uma subsecretaria, dentro de uma estrutura super reduzida do Ministério. Uma
Entendo.
Coisa assim, do tipo 3 funcionários para todas as políticas LGBT do Brasil.
Uhum.
Quando você faz essa estrutura, essa mudança estrutural, que ela é também reflexo de uma mudança discursiva e política, né, de entendimento da importância que cada uma dessas coisas tem, você também está dizendo ali, olha só, então a gente vai parar de falar aqui de sexualidade, de pessoas LGBT, a gente vai deixar isso bem aqui no cantinho e a gente vai focar aqui na família. Então, um discurso suplanta o outro.
Entendi. Né? Professora, então, e uma última, dá tempo de ainda mais uma questão, que é tirar um pouco, entender como que essa experiência funcionou. Tinha lá um recorte, um modelo elaborado no Reino Unido, era um modelo parecido de estrutura familiar, esse programa, tinha preocupação da questão do consumo de álcool, drogas, abandono escolar, iniciação sexual, por isso que eu fiz esse recorte, discutir temas como esse, por isso eu te perguntei do recorte ideológico.
Esse programa, né, foi o único lugar do mundo em que esse programa, ele foi transformado em política pública. Isso já nem foi do Bolsonaro, foi do Temer, que algumas pessoas que estavam ligadas à discussão, né, da eficácia desse programa, acabaram levando isso para o Ministério da Saúde, e aí no governo Bolsonaro se criou a Secretaria Nacional da Família e se trouxe esse programa aí para a Secretaria Nacional da Família, alçando isso daí a um status de política pública, né? Para trabalhar com lideranças comunitárias em outro tipo de contexto. É difícil a gente saber exatamente quais são os impactos de forma muito concreta, porque esse programa ele não deixou de existir, né? Ele ainda existe, embora ele não seja um foco do Ministério, faz parte do foco atual da pesquisa justamente acompanhar, ver onde que isso vai parar, que isso vai se transformar a partir desse ponto. Ele tinha duas formas de atuação, o programa, né? Ele consiste basicamente num curso para pais e filhos. Então, esse curso ele estava disponível na Escola Nacional da Família, que era uma plataforma de cursos online para ajudar as famílias a serem famílias de uma forma melhor, segundo o discurso do governo Bolsonaro, né? Então, tinha essa plataforma online que qualquer cidadão poderia entrar, acessar, realizar o curso. E tinha também a aplicação desse curso, mediada por facilitadores aí treinados dentro dos parâmetros aí do curso, que seria feito concretamente aí nas prefeituras, né? Então, é uma política que repassava verba do governo federal para as prefeituras que quisessem implementar esse programa poderem financiar ali os materiais básicos e tal, os treinamentos, para as pessoas poderem fazer esse programa concretamente. E a liberação dessa verba, ela começou no ano passado. E agora está nesse lugar já mais ou menos indefinido, no sentido de que talvez esteja mudando a perspectiva no Ministério, talvez não, que é isso que eu estou observando agora. O que dá para a gente afirmar é que tem algumas complicações do próprio fato de que um programa de educação parental seja colocado como política pública, né? A educação parental, ela pressupõe sempre um ponto de vista muito específico sobre o que é uma boa família ou uma boa parentalidade, o que é uma boa mãe, um bom pai, né? E essas visões, elas são bastante idealizadas, talvez mais até do que ideologizadas, né? O que seria essa família perfeita? E o discurso que está por trás disso, que é também um outro problema, é essa ideia de que os problemas sociais, né? Então, por exemplo, o consumo de álcool exagerado na juventude, né? Alcoolismo ou abandono escolar, etc. Que problemas sociais que a gente sabe que são gerais, que são estruturais, que tem a ver com diversas outras tramas complexas aí da sociedade, de que o problema seria resolvido com as pessoas sendo felizes nas suas famílias, né? Ou seja, se as pessoas tivessem uma construção moral como indivíduos que se adequasse a um certo padrão de família e todo mundo fosse feliz ali, então esses problemas seriam resolvidos.
Muito
então
bem.
A gente transforma né, uma educação moral em política pública, e isso tem um problema. Né?
A pesquisa está em processo, vamos voltar certamente ao tema. Professora Marília Moscovici, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisadora, muito obrigada por compartilhar esse assunto aqui com a gente, viu?
Obrigada a vocês, o convite e os ouvintes que prestaram atenção até agora. Eu
até
fico super à disposição e vamos ver o que vai acontecer agora com essa política.